Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro podcast. Eu sou o Paulo Lanes, o seu anfitrião.
Eu sou o João.
E hoje nós vamos tratar um assunto muito importante ao estudarmos a Bíblia.
Que é a Bíblia.
Por isso, senhores e senhoras, peguem as suas Bíblias e nos acompanhem nessa caminhada.
É isso aí. Vamos então olhar para a Bíblia e ver o que ela tem a dizer para nós a respeito dela mesma. Bom, Paulo, o que eu sempre gosto de fazer com as pessoas é fazer uma pergunta muito simples para elas, quando a gente aproxima da Bíblia pela primeira vez. Às vezes as pessoas, ao aproximar da Bíblia, elas se assustam muito, porque é um livro enorme, com muitos livros dentro, e com vários autores, e às vezes com conteúdo muito difícil de se entender isso para algumas pessoas. Mas a pergunta que eu sempre gosto de fazer é sobre o que a Bíblia fala, ou o que você entende sobre aquilo que a Bíblia fala. E aí, uma vez eu li num artigo que eu achei interessante, que o escritor estava dizendo que, por hoje as pessoas pensarem muito só nelas e tal, elas têm essa ideia de que tudo é sobre mim. Então é muito antropocêntrico. Eu posso usar essa palavra aqui?
Uhum.
Pode, né?
Fica bem à vontade.
É. Então, não vamos usar termos difíceis, então. De vez em quando. Só de vez em quando.
Só pra não bagunçar a cabeça de todo mundo,
é. Mas tá bom. Antropocêntrico. Acho que todo mundo vai entender isso. Sabe? A pessoa só... Tudo centrado no homem. Aí, fica melhor.
Fica bem mais
centrado
simples.
No homem. Então, tudo é sobre mim, tudo é a respeito de mim e tudo gira em torno de mim. Então,
de mim, pra mim, por mim mesmo.
É, para a minha própria glória. Então, tem essa ideia no homem, né, de que tudo é a respeito dele. Então, ele vai olhar para a Bíblia, ele quer encontrar promessas que dizem respeito somente a ele e que atenda às vaidades dele, que atenda aos desejos dele. Mas será que é sobre isso mesmo que a Bíblia está falando? Ou a Bíblia está falando sobre algo mais? Ou, melhor dizendo, né, quem é o herói da Bíblia? Será que são as pessoas que estão na Bíblia ou o Deus que é o autor da Bíblia? Então, é sobre isso que a gente vai caminhar e olhando para esse panorama bíblico, agora só com uma introdução só, a gente vai começar a pensar um pouco a respeito disso e como olhar a Bíblia como um todo.
Bom, entendendo que a Bíblia ela tem algo mais e ela... não trata apenas sobre o homem. Por onde eu devo começar a entender a Bíblia? Por onde eu devo começar a olhar para a Bíblia para procurar saber sobre, como você mesmo disse, sobre esse herói, sobre o Deus da Bíblia?
Bom, Paulo, a resposta por onde começar e como começar, ela é bem simples, né? É igual quando você começa um livro, por exemplo. Por onde você começa um livro? Você começa pelo começo. Então, você não vai diretamente para Apocalipse, por exemplo, se é a primeira vez que você tem contato com a Bíblia. Então, não há nenhum problema nisso. Mas é interessante que, se você quer entender a Bíblia como um todo e ter uma visão do todo da Bíblia, você precisa começar pelo início. E no início a gente tem, talvez, os 5 livros mais difíceis de toda a Bíblia, tirando... talvez alguns profetas menores que têm umas visões e umas profecias que nós não conseguimos entender no primeiro contato, né?
E é ali que a gente encontra também coisa que o pessoal, ao ler, costuma pular muito, que é a questão da...
Genealogia,
gerações,
sim,
e tudo,
sim,
mais. É algo que é natural, a gente que tem um pouco de preguiça para ler,
é.
A gente pular e acaba perdendo alguma coisa ali, né?
Tem um inglês chamado David Jackman, eu pude estar com ele, ele falou algo que é bem bacana. Ele fala que nós, leitores ocidentais, a gente quer as coisas muito imediatamente. Então, eu olho para a Bíblia, aí eu chego ali em genealogia, o que que isso é importante para mim? Você chega em Gênesis 10, por exemplo. Gênesis 10, você tem um monte de história de nações que vão nascendo, dos filhos de Noé. E aí você pensa, por que eu preciso saber o nome de todas essas nações? Então, por que eu preciso saber o nome do pai de fulano de tal? Porque isso é importante, né? As pessoas tratam isso de uma maneira muito errada, de pular esses textos, e acaba perdendo a beleza do próprio texto. Por isso que é bom a gente começar do início, E a gente vai fazer isso quando a gente for caminhar mais durante o panorama bíblico e olhar para Gênesis, a gente vai ficar muito tempo no Pentateuco, né? A outra palavra, que, para quem não sabe, é a Torá, né? Ou os primeiros 5 livros da Bíblia, que são os livros de Moisés, que é comumente colocado aí pela tradição de que Moisés escreveu esses 5 livros. Então, a gente tem esse início da Bíblia, que é um único livro, mas dividido em 5 partes, que nós damos o nome, então, de Pentateuco. Então, por onde começar? Nós vamos começar pelo início, fazendo um estudo inicial no Pentateuco. E a razão para isso é porque, para entender a Bíblia, você precisa começar a entender o princípio de tudo. Então, se você quer entender a Bíblia como um todo, você precisa olhar para essa história inicial, entender para quem ela aponta, e o Pentateuco é essa cena inicial que vai nos apontar para o grande herói de todos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia, ela é um livro que tem unidade, que tem simetria e que nos aponta para Jesus.
E como toda boa história, né, contada e completa, ela tem início, meio e fim. Tem seus ápices também, né?
Isso.
E a gente não tem como entender uma história se a gente começar do meio, por exemplo.
A gente vai olhar mais na frente e por que que Deus chamou Abraão? Ou por que que Deus está fazendo isso? Por que ele quer abençoar as nações? Você não vai entender isso se você não ler Gênesis 12. E você não vai entender Gênesis 12 se você não entender Gênesis de 1 a 11. Então, é uma lógica, né? Você, para entender alguma coisa, você precisa começar do princípio. E aí, foi mais... Mas espera aí, já apontando para Jesus, já no Pentateuco, entendendo que Jesus mesmo disse que toda a Escritura se cumpre nele, então por que não? Ele não mentiu sobre nada. Então, se ele está dizendo que toda a Escritura é sobre ele, nós vamos ler o Pentateuco e nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo. Ou pelo menos promessas, figuras, sombras, que apontam para a chegada de Jesus. Então, quanto mais a gente compreender o início, mas nós compreendemos quem Jesus é de forma mais profunda e de modo a que a gente o glorifique mais, né? Esse é o propósito. Por isso o Pentateuco ou a Torá falam sobre a lei dada por Deus, mas ela é mais do que isso. A gente tem aí como Deus criou o mundo, como não, né? Quem criou o mundo, como o homem se rebelou contra Deus, como Deus graciosamente está... reconciliando o homem consigo mesmo, trazendo o homem de volta para uma comunhão com ele. E assim a Torá começa da criação para nos dizer que Deus criou todas as coisas, criou assim também a humanidade com um propósito, né, que é um relacionamento com ele, para uma comunhão com ele. E o que Deus vai fazer a partir daí é mostrar para o homem que ele está... trazendo o homem de volta para essa comunhão, né, depois da queda.
Está tendo um resgate, né?
Então você vai encontrar isso muito no Pentateuco, essa ideia do pecado e de Deus sendo gracioso, misericordioso e trazendo o homem de volta. Então essa, a gente vai ter muito essa ideia aí.
Uma das coisas que eu acho bastante interessante em Gênesis, no começo, é que ela mostra bem a soberania de Deus e o poder dele, né? Como você mesmo disse, que ela começa mostrando a criação e que não só como foi, mas quem criou todas as coisas. Então a gente já consegue ter um relato da grandiosidade desse Deus que é o Deus da Bíblia, né?
Sim. Quando a gente chegar em Gênesis, a gente vai ver, por exemplo, que a... O que mais importa não é como, mas quem. Isso é muito importante, saber quem e por quê. Aí você vê a humanidade sendo criada com um relacionamento com ele, mas uma humanidade que se rebela contra esse relacionamento, né? Que rejeita esse relacionamento com Deus. Mas ao mesmo tempo a gente vê um Deus que não desiste de cumprir os seus planos soberanos de salvação. Ou seja, a verdade que a gente encontra na Torá é como Deus, de forma apaixonada ou de forma graciosa, persegue o homem, né? Persegue a humanidade para restaurar a humanidade para um relacionamento com ele. E o papel da Torá é justamente antecipar para nós esta reconciliação final que o povo de Deus encontra em Jesus Cristo, mas a Torá vai antecipar isso para nós, mostrando como Deus reconcilia o seu povo consigo mesmo, através de seus atos soberanos e graciosos e misericordiosos. Então, o Pentateuco não é só uma instituição da lei e do governo de Deus, mas é também um relato cheio da graça de Deus. Ler o Pentateuco é como abrir um livro da origem de todo o drama da redenção, onde nós somos apresentados a diversas situações, a diversos personagens, mas à medida que nós lemos a Torá, a gente vai percebendo características centrais de cada história. E aí, quando a gente se move na história, partindo da criação até a morte de Moisés, a gente percebe que a característica central da Torá é Deus dando a sua lei, sim, a Israel. Mas não é apenas isso. A gente vê muito desses atos graciosos de Deus na história do seu povo. E aí, quando a gente olhar para o Pentateuco, é claro que a Bíblia não é só o Pentateuco, né? Tem outros mais 61 livros espalhados pela Bíblia. Nós temos 66 livros na Bíblia. A gente tem mais 61 livros espalhados pela Bíblia. E não é só o Pentateuco, mas é importante começar por ele, por ser o princípio. Então, entendendo o princípio, a gente vai entender tudo. É legal que a gente pensar, por exemplo, sobre essa ordem que nós temos na Bíblia, que ela não é tanto uma ordem cronológica, né? Você tem hoje Bíblia de estudo cronológico e tal, mas esses livros foram organizados, cada um de acordo com o seu tipo literário, o seu tema. Mas se você pensar, por exemplo, que os judeus, eles organizavam essa escritura de uma forma diferente da nossa, né? As escrituras para os judeus, elas eram divididas em apenas três partes. Você vai encontrar até o próprio Senhor Jesus fazendo isso. Lá em Lucas 24, ele fala da lei, dos profetas e dos escritos, ou seja, essas três partes da Bíblia, que são o todo do Antigo Testamento, se cumprindo nele. Está dizendo assim, olha, todas essas partes da Bíblia falam a respeito de mim. Tem algo interessante, porque era isso que eles tinham, né? É o que eles chamam de Tanakh. São os três livros, né, que são o todo do Antigo Testamento. Você tem a Torá, que é a respeito do ensino. Você tem os profetas, que no Tanakh vem como Nevim. E por último, os escritos, né, que você tem os Salmos. Os Salmos é o principal desses livros, que é a última parte do Tanakh, que é o Ketuvim. Então, o que você tem, na verdade, essa divisão dos judeus é um pouco diferente da nossa, o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Mas no todo é uma interpretação da história de Israel, que vai revelando para nós os propósitos de Deus de salvar o seu povo, de resgatar o seu povo, e como Deus, de modo soberano e gracioso, vai cumprindo os seus propósitos. Mas para nós aqui, a Bíblia é dividida em duas partes, né? Antigo e Novo Testamento. E a palavra testamento é o mesmo que é usado para pacto, e ambos esses testamentos, eles se referem a essa aliança de Deus e o seu povo, né? A aliança é um contrato entre duas partes. Então você tem Deus, você tem um povo, você tem Deus cumprindo a sua promessa e sendo fiel a ela. E ao mesmo tempo, o povo, por muitos momentos, não cumpre sua parte na aliança, que é obedecer, que é temer ao Senhor, adorar ao Senhor.
Basicamente, também o Antigo e o Novo pra gente hoje é como se fosse antes de Cristo e depois de Cristo, né? Que ele é esse marco que antes aponta para o que ia vir.
Sim.
E depois aponta para o que veio, né?
Sim. E tudo isso nos conduz pro Novo Testamento. A gente vai, à medida que a gente vai caminhando no panorama bíblico, a gente vai chegando a esse clímax, que é a chegada de Jesus, né? A chegada do Messias, a chegada do Rei. A gente vai entrar, por exemplo, em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Antes disso a gente vai ter Juízes. Você vai ver essa ideia da promessa, o tempo todo de Deus fazendo uma promessa de um rei que viria para governar o seu povo, para ser o mediador entre Deus e o seu povo, conduzir o seu povo à obediência. Existe essa promessa. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra esse clímax em Jesus Cristo, onde a gente vê a nova aliança e onde a gente vê o cumprimento de todas aquelas promessas proféticas do Antigo Testamento e tal, se cumprindo na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por isso que o Antigo Testamento, essencialmente, ele vai se basear nas promessas de Deus, e o Novo Testamento vai declarar que essas promessas se cumpriram em Jesus Cristo.
Bom, se o Antigo Testamento ele é as promessas de Deus pra gente, e o Novo Testamento ele é o cumprimento dessas promessas em Cristo, por que que muitas vezes a gente, ao olhar para o Antigo Testamento, a gente não consegue entender e não consegue ver Jesus ali?
Essa é a luta da maioria das pessoas.
É difícil.
Assim, é difícil, eu admito que é difícil. Eu li há pouco tempo num livro de teologia bíblica, um teólogo australiano, o sobrenome dele é Goldsworthy. Ah, eu aprendi, cara.
Isso, a gente vai colocar o nome dele na descrição.
Você vai
tá,
pôr,
gente?
Põe na descrição lá.
Porque senão vocês vão ouvir aqui, vocês não conseguem procurar quem é, não.
E no início do livro vem um relato de uma moça, de uma mulher, não sei, né, a idade dela, e ela falando justamente sobre isso. Ela fala assim: eu sou grata a Deus porque eu cresci na igreja, e a escola dominical, e acampamento de igreja. Ela até fala assim: eu construía a cidade de Jericó usando palitinhos e tal, quando eu era criança. Mas a dúvida sempre estava ali: como eu entendo o reino de Deus? Como eu entendo que todas as promessas se cumprem em Jesus? Como isso tudo pode fazer sentido para mim? Então, ela estava ali envolvida com coisas da igreja, envolvida com ensinos da igreja, mas ela não entendia, ela não conseguia compreender como tudo isso se encaixava e como tudo isso se cumpre na vinda de Jesus. Aí tem um negócio muito interessante que eu fiz até questão de guardar quando eu li nesse livro. Aí ela termina, ela faz a introdução, o prefácio do livro de teologia bíblica. Aí ela escreve assim: quando descobri realmente do que a Bíblia está falando, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, a Bíblia começou a fazer mais sentido para mim de uma forma nova e profunda. Mais do que isto, Cristo tornou-se mais precioso para mim. E aí, quando a gente lê a Bíblia da forma correta, entendendo que tudo se cumpre em Jesus, a gente vai ter essa mesma visão que ela teve, de que Cristo se torna muito mais precioso quando a gente lê a Bíblia assim. E a gente vê como com o Antigo Testamento, ela fala, né? A gente vai ver como o Antigo Testamento aponta para uma vida virtuosa e a necessidade de alguém para fornecê-la para nós. Então, assim, a Bíblia aponta a necessidade de uma vida virtuosa, mas ela também diz que você não consegue sozinho. É pela graça. Mas ela aponta a pessoa que vai fornecer isso para você.
Você precisa ter uma vida virtuosa, mas você precisa de ajuda para conseguir ela.
Sim, você precisa da graça de Deus, né? As pessoas falham, as pessoas erram. E aí o Goldsworthy, ele aponta pelo menos 3 erros que são muito comuns das pessoas de como ler a Bíblia. E que ele descreve assim: como não devo ler o Antigo Testamento? Aí o primeiro erro, ele fala assim: a pessoa vira para o outro, a pessoa é cristã, a pessoa lê a Bíblia, ela fala assim: o Antigo Testamento é totalmente irrelevante para o cristão, então vamos nos concentrar no Novo Testamento. Eu já vi exemplos assim. Um amigo meu foi pregar numa igreja, e aí ele pediu a igreja para abrir em Amós. Aí ficou ali alguns minutos todo mundo folheando, né? Será que... Ó, pega o pau. Pega o barulho de folha de Bíblia passando assim, ó, ó, ó. Aí ficou um tempão na igreja. Todo mundo folheando a Bíblia e ninguém achava o tal do profeta Amós.
Imagina o desespero, né? Meu Deus, cadê esse Amós?
Aí o pastor dele, ele era seminarista e tal. Aí o pastor dele falou assim: olha, você tem que pregar o Novo Testamento, que as pessoas têm dificuldade de achar os livros do velho. Aí esse amigo meu falou: ó, a pessoa que lê a Bíblia, ela acha tanto Mateus quanto acha Amós. É, as pessoas acham que o Antigo Testamento é irrelevante para elas, por isso, vamos concentrar só no Novo? Vamos falar só da graça de Deus? Como assim, se as pessoas no Antigo Testamento também foram salvas pela graça? Como assim, se Deus escolheu Noé pela graça, Abraão pela graça? Então é um erro, e as pessoas caem constantemente nesse erro de que o Antigo Testamento é irrelevante e nada interessante.
Inclusive, eu já ouvi gente falando e afirmando, gente estudada em teologia, né, com diploma e tudo mais, falando que no Antigo Testamento não existia a graça. A graça passou-se a existir no Novo Testamento com a vinda de Jesus na Terra.
Sim.
Eu já vi essas pessoas ensinando isso.
Sim.
Que ela era inexistente, tipo... Ai, meu Deus, imagina Deus assim, né? Ai, eu mesmo. Eu preciso criar alguma coisa pra salvar a humanidade. Aí criou a graça através de Jesus.
É, quando a gente chegar, por exemplo, no Êxodo, aí você vê lá Deus indo resgatar o povo. Aí Deus fala assim, tô resumindo, né? A gente vai chegar lá ainda. Tipo, sejam obedientes. Mas Deus já tinha resgatado eles. Eles não precisaram antes cumprir uma série de regras para que Deus fosse lá e mandasse Moisés para salvá-los. Deus mandou Moisés para salvá-los e aí diz: sejam obedientes agora. Quando a gente chegar lá, isso vai estar mais bem explicado, né?
Vai entrar mais em detalhe?
É, né? Senão vai adiantar aí, ninguém vai querer ouvir
sem
mais.
Sem spoiler, por favor.
É. Então, esse é um perigo. Tipo, o Antigo Testamento não é interessante, ele não é relevante. Então, esse é o perigo de negligenciar o início da história da Bíblia. Esse é o perigo de não entender a Bíblia como um todo, é olhar para o Antigo Testamento como algo irrelevante e desnecessário. Então, eu vou me concentrar no Novo e vou deixar o Antigo Testamento para lá. Isso é errado. A segunda coisa que ele aponta é que, isso, muita gente pensa nisso, que o Antigo Testamento se opõe ao Novo. Porque ele lida com o antigo, lida com um programa falho de salvação por meio da obediência da lei, enquanto o Novo Testamento lida com um programa correto de salvação, que seria a graça de Deus. E isso pode ser um erro fatal para as pessoas quando elas leem o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento também fala sobre práticas de boas obras. O apóstolo Paulo fala para a gente pensar nas coisas lá do alto, que a palavra de Deus nos torna aptos para toda boa obra. Né, que o presbítero, o pastor, o evangelista precisa ser alguém fiel, obediente, que não tem do que se envergonhar, que é um obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Então o Novo Testamento também tem coisas que são características de todo cristão, e a obediência permanece, independente de ser Novo Testamento ou Antigo. E o Antigo Testamento não é um programa falho de salvação pelas obras. Ele não é um programa falho de salvação por obediência à lei. Porque o Antigo Testamento não é Deus tentando salvar Israel por meio de um programa onde ele falha. E aí ele decide adotar um novo programa através do Novo Testamento, de salvação pela graça. A distinção é que no Antigo Testamento a salvação era mediante a fé nas promessas de Deus, que eventualmente foram cumpridas no Novo Testamento em Jesus Cristo, o Messias que é prometido no Antigo Testamento. Então, eles eram salvos porque eles criam na promessa, né? E existia a graça de Deus. E a todo instante você vê a graça de Deus, né? Deus chama um povo pela sua graça. Deus escolhe um povo para ir pela sua graça. Jacó era um usurpador, era um enganador. Era um cara que não merecia. Assim como todos os outros. E aí chega o terceiro ponto, que ele fala que é o erro mais comum das pessoas, que o Antigo Testamento provê exemplos de pessoas muito tementes, de muitas pessoas tementes a Deus, que nós devemos imitar, e exemplos de muitas pessoas, mas cujo exemplo devemos evitar. Portanto, o Antigo Testamento não passa de um benefício moral. A maioria das pessoas lê assim. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo para você que você precisa ser igual Davi?
É, isso é igual a Davi, um pai legal.
Como se assim, ele... Ah, você tem exemplos bons, precisam ser imitados, exemplos ruins. Mas dentro dos exemplos bons, tem exemplos ruins. Abraão mentiu...
Não teve ninguém que foi 100% bom e outro que foi 100% ruim.
É, Abraão mentiu, Sara riu, Davi adulterou, matou... Salomão partiu para a idolatria por causa do tanto de mulher que ele tinha, que perverteu o coração dele. As pessoas, é muito comum, e esse é o erro mais comum, mas é muito perigoso também. Porque as pessoas olham para o Antigo Testamento e dizem assim, não, ali só tem um exemplo moral que eu devo seguir. Mas há muitos outros exemplos que você não deve seguir. Porque o foco, as pessoas estão... tomando foco errado, elas pensam assim, não, o foco do Antigo Testamento são as pessoas, não Deus. Tipo, o herói é Davi, não é Deus. Não, Deus é que é o herói. Não é Davi. Não é Moisés. Mas é como Deus chama esses homens para poder cumprir os seus propósitos através deles. Isso pela graça. Eu estudei com
assim como Jesus também, ele chama os discípulos cheios dos seus problemas, cheios das suas falhas, né?
É.
E através da graça eles conseguem fazer algo bom, que é a pregação do evangelho, né? Mas por causa da graça de Jesus. Assim, Deus também escolhe no Antigo Testamento pessoas que são cheias das suas falhas, mas que através da graça de Deus elas cumprem o que estava previsto.
E durante a preparação dos discípulos, eles cometeram muitos erros, né?
Próprio
Pedro, ainda um pouco depois. Mas esse é um erro que parece muito inofensivo, mas que pode prejudicar a vida das pessoas, porque elas focam tanto no exemplo moral, um exemplo que na maioria das vezes eles não conseguem atingir. O que acontece com essas pessoas? Elas se frustram. Tipo, eu nunca vou conseguir ser igual a Abraão, nunca vou conseguir ser igual a Davi. Por exemplo, Davi era um homem cheio de falhas, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que cometeu adultério, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado, sabe? Ele se arrependia dos seus pecados. Então, o foco do Antigo Testamento não são as pessoas. Eu estudei com uma pessoa e ele falava isso pra mim. Ele falou uma vez pra mim, falou, João, olha... O Antigo Testamento não é o exemplo de pessoas que deram certo ou que foram bem-sucedidas, mas é como Deus, pela sua graça, chamou essas pessoas para cumprir seus propósitos de salvação. Então, é um erro comum, mas é um erro que pode ser muito prejudicial. E as pessoas olham para o Antigo Testamento e pensam assim, não, a primeira impressão que eu tenho disso é... Eu preciso imitar essas pessoas, eu preciso ser igual a elas. Mas essas pessoas falharam gravemente diante de Deus. A gente vai citar exemplos aí mais pra frente. Mas essas pessoas falharam gravemente. Idolatria, hipocrisia, mentira, adultério, assassinato. Mas ainda assim, o que mais importa pra nós é que Deus é o herói e como os atos da graça de Deus através da vida dessas pessoas... Deus as usou de modo para que cumprisse os propósitos dele, né? Então, focar apenas nos exemplos morais das figuras do Antigo Testamento é errar o alvo mais importante, que é a participação desses personagens na revelação do reino de Deus e do caminho de salvação. Então, a gente perde o que é mais importante, né? Como a graça de Deus operou na vida dessas pessoas. E se nos concentrarmos exclusivamente nos personagens humanos... Nós vamos negligenciar o fato de que o personagem principal da narrativa bíblica não é algum israelita herói ou algum israelita anti-herói, mas é o próprio Deus e a sua graça. Então não é o Davi herói e o Saul anti-herói, o malvado, o vilão, mas é Deus, ele que é o herói e como ele agiu na vida das pessoas pela sua graça.
Não é Vingadores versus Thanos, né?
É.
Muito além disso.
Não é. Mas é sobre Deus e a sua grande obra de salvação. Tá? Esses são três erros muito comuns, né? Então, tratar o Antigo Testamento como irrelevante, tratá-lo como um programa falho e tratá-lo só como um exemplo moral. Esse é o erro que as pessoas cometem e por isso elas não consigam apreciar mais a Jesus quando elas olham para o Antigo Testamento e conseguem enxergar como essas promessas se cumprem em Jesus. Por isso que eu acredito que esse panorama bíblico, essa visão do todo, pode ajudar algumas pessoas a como enxergarem isso e poderem apreciar mais a Jesus Cristo.
Exatamente. E até mesmo a gente entendendo melhor o Antigo Testamento, acho que a gente consegue ter uma visão mais ampla e mais profunda também do Novo Testamento. Porque, no meu ponto de vista... o Antigo Testamento ele é uma base para o Novo. Porque ele aponta para o que vai acontecer e o Novo Testamento é os relatos das promessas se cumprindo. Então, a partir do momento que a gente entender o Antigo Testamento da forma que ele realmente é, com Deus no centro, a gente consegue também ter uma visão mais ampla e mais profunda daquilo que aconteceu no Novo Testamento também.
É isso que a gente vai ver agora quando a gente for olhar para a Bíblia como uma unidade, né? Como um todo. Vamos olhar então para a Bíblia como uma unidade, ou a Bíblia como um todo. A gente falou bastante aí antes para chegar aqui.
Não foi uma volta em vão.
Nem não significante.
Foi significante, muito menos para poder dar uma lição de moral em ninguém.
Não, com certeza.
Completamente relevante e significante.
E não só de questões
não
morais.
Não só questões morais. Não só
pela
um
graça de Deus
moral.
Chegamos até aqui.
Amém.
Então, a gente vai... Então, vamos olhar para a Bíblia como um todo. A gente... É claro que a gente vai ter mais episódios, né? E as pessoas vão poder acompanhar melhor. Mas, quando a gente enxerga a Bíblia como um todo, quando a pessoa chega para a Bíblia, igual eu falei no início, ela vê... É um livro grande, muito grande. São 66 livros, são aproximadamente 40 autores, 1.600 anos de história... É muita coisa. Mas o que faz a gente enxergar a Bíblia como uma unidade? É crer que a Bíblia tem um único autor divino. Então, a Bíblia tem autores humanos, mas ela tem um único autor divino. E existe diferentes formas da gente pensar a respeito da Bíblia. Uma delas, por exemplo, é essa ideia de pirâmide, né? Você tem o Antigo Testamento embaixo como base, ele funciona como uma fundação. Ou seja, ele conta as verdades que a gente precisa saber sobre Deus, sobre o homem, mas ele sozinho, por si só... Nossa, sozinho, por si só? Meu Deus.
Alone.
Ele não é suficiente, ele nos aponta ou nos direciona para alguma coisa, por isso nós temos o Novo Testamento, né? Que o Antigo Testamento nos aponta para Jesus. E aí o Novo Testamento se encaixa bem sobre o Antigo e nos dá essa imagem definitiva. Que é o quê? O cumprimento das promessas do Antigo Testamento em Jesus Cristo. Mas uma outra maneira de enxergar a Bíblia é como uma cosmovisão. É a ideia de que a Bíblia tem um início, um meio e um fim. Que ela caminha de um início para um fim. E que é criação e nova criação. A Bíblia tem a ideia da cosmovisão. Ela seria dividida em quatro partes, né?
Uma linha do tempo, né?
Quem já estudou teologia vai saber disso, ou quem nunca estudou vai saber agora. Você tem criação, queda, redenção, e alguns preferem chamar de glória, consumação ou nova criação. Então a Bíblia traz essa ideia. A primeira ideia que nós temos dela é da sua cosmovisão, de caminhar da criação para a nova criação. A gente tem a queda e como Deus, através de Jesus Cristo, está reconciliando o homem consigo e tal. Dando paz com ele e dando seu perdão. Portanto, a Bíblia ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim, como em qualquer outra boa história. E o início vai dizer respeito à criação, que é o que a gente vai ver no nosso próximo episódio, e enquanto o meio é essa narrativa da história do povo de Israel, assim como a história da redenção em Jesus Cristo. E o fim é a nova criação, que é o reino de Deus, né? E o reino de Deus. E o nosso alvo nesse panorama é a gente entender como a Bíblia se encaixa como um todo. Não é pegar textos fragmentados, fora do seu contexto, mas é olhar para a imagem completa da Bíblia, respeitando o contexto. Porque à medida que a gente olha para a Bíblia como um todo, a gente vai estar se relacionando com cada parte da Bíblia, mas também com a sua imagem completa, à medida que a gente vai caminhando no, na palavra de Deus. E o fundamento para isso, de que a Bíblia é um livro integral, é um livro único, é porque ela tem um único autor divino, que é Deus. E a gente pode dizer, resumir, por isso que a gente fala palavra de Deus, né? É o livro de Deus, é a Bíblia...
História dele.
De Deus. É, isso é o fundamento para nós. E quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente percebe que ela é um livro divino. E quando a gente vê a forma como essas verdades da Bíblia se conectam e como cada livro se encaixa dentro do todo, a gente, essa convicção de que a Bíblia é um livro divino, ela é fortalecida no nosso coração, de que ela é a palavra de Deus. E assim a gente espera que a Bíblia tenha uma unidade, que ela tenha um tema único, um tema unificador. Se a Bíblia fosse apenas um livro humano, a gente não deveria esperar esse tipo de unidade, mas a Bíblia é o livro de Deus. Então a gente espera encontrar nela esse tema unificador que vai da criação até a nova criação. Mas aí a pergunta fica, né? Se existe um tema unificador, qual é? Qual é esse tema unificador da Bíblia? Algumas pessoas vão dizer, é Jesus. Sim, ele é a pessoa mais importante, né? Ele é o grande herói da Bíblia, o grande personagem da Bíblia. Toda a escritura aponta para Jesus. Outra vai dizer assim, é a redenção. Sim, a obra, aquilo que Deus está fazendo conosco através de Jesus Cristo, fez e está fazendo. Mas aí quando a gente olha para a ideia de tema unificador, a gente olha para o alvo da Bíblia. E aquele mesmo teólogo que eu citei, o Goldsworthy, ele fala que o alvo ou o tema unificador da Bíblia é o reino de Deus. E o reino de Deus pode ser a maneira como nós entendemos a Bíblia como um todo. Ou seja, o reino é o alvo que une toda a Bíblia, que une toda a palavra de Deus. Porque essa foi a mensagem de Jesus, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, que é como Mateus fala a respeito aí do reino de Deus. Mas aí, pensando em reino de Deus, se é isso que define o alvo da Bíblia, ou seja, o tema unificador da Bíblia, o propósito da vinda de Jesus é estabelecer esse reino pela sua morte e pela ressurreição. Esse foi o propósito dele. Então, ver o estabelecimento do reino é ver o tema unificador da Bíblia, aquilo que é o alvo de toda a Bíblia. E aí vem uma definição muito interessante que ele traz sobre reino. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, talvez hoje você perguntar na igreja para algumas pessoas o que é reino de Deus, eles vão falar um monte de coisa, né?
Normalmente não tem nada a ver com o que é.
Não tem nada a ver. Aí fala, reino de Deus é o quê? Aí na igreja. É frequentar não sei o quê.
É onde Deus é o rei.
Mas ele traz uma definição muito legal de reino de Deus, que é muito fácil de guardar, e quem está ouvindo a gente pode guardar isso na sua Bíblia, e ela vai enxergar isso no decorrer de toda a revelação. Ele diz que o reino de Deus é o povo de Deus, no local de Deus, vivendo debaixo do governo de Deus, gozando das bênçãos de Deus. Eu tive com um inglês, ele chama Nick McQuaker, e ele acrescenta o povo de Deus, no local de Deus, vivendo debaixo do governo de Deus, gozando das bênçãos de Deus à medida que este povo serve aos propósitos de Deus. Em outras palavras, à medida que este povo obedece aos propósitos de Deus. Essa é uma ideia de reino que é muito simples, porque você tem os elementos do reino, você tem povo, você tem lugar, você tem governo e você tem bênçãos. E você tem o centro do reino, que é Deus. Não é o povo do povo, o local do povo, mas é o povo de Deus, o local de Deus, o governo de Deus, a bênção de Deus. Essa é a ideia do reino. E essa definição coloca Deus no centro, na mesma forma que nos apresenta esses elementos essenciais do reino de Deus, que é o seu povo, o local, o seu governo e a sua bênção. Por isso, Paulo, meu anfitrião, a minha oração é para que cada pessoa que escute isso descubra esse alvo, descubra esse tema e que ele possa apreciar cada vez mais o Senhor Jesus e glorificá-lo, ao invés de glorificar a si mesmo. pensando que a Bíblia fala somente sobre ele.
E centralizar ele nas nossas vidas, né?
Sim.
Não só... Porque muitas vezes a gente não coloca ele como centro de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento ou de todo o Novo Testamento, porque muitas vezes ele não é o centro da nossa vida.
Sim. É verdade. E quando a gente entende a Bíblia da forma correta, a gente não vai glorificar a gente. Sabe? Eu não vou ficar me exaltando. Eu vou glorificar o meu rei, o meu salvador, a quem eu amo, né? E a quem a Bíblia faz com que eu aprecie cada vez mais, né?
Que realmente
deseje a ele cada vez mais. Porque a Bíblia é ele, a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. E a gente entende até o nosso papel dentro do reino de Deus, como povo de Deus, gozando as bênçãos de Deus, debaixo do governo do seu rei, que é Jesus Cristo. Por isso, quando a gente estuda a Bíblia como um todo, a gente percebe essa unidade, a gente descobre esse alvo da Bíblia, que é o reino, e que a Bíblia não é só um bom livro de história, mas ela é um livro que nos aponta para a salvação, né? Que nos torna sábios para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, que é o que Paulo fala a Timóteo. E por onde a gente vai começar?
Bom, do começo.
Pela criação.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Semana que vem a gente volta com mais um pouco de panorama bíblico. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua opinião nos nossos comentários aqui embaixo. Ou em cima, não sei onde vai estar a aba de comentário nesse exato momento. Mas participe conosco. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aí embaixo. Na próxima semana a gente vai tentar solucionar essas dúvidas. Aquilo que a gente não conseguir solucionar, a gente vai procurar ajuda para que possamos trazer a resposta e que ninguém saia com dúvida daqui.
Ou não, né?
Ou que permanecemos todos com dúvidas. Nós não vamos inventar a resposta, mas nós vamos fazer aquilo de acordo com a nossa capacidade de inteligência. Mas deixa a sua dúvida, deixa aí o seu comentário, a sua participação. Vai ser muito importante para a gente. Se você está conseguindo compreender, se você está conseguindo seguir o que a gente está falando, o nosso raciocínio. Muito obrigado, ô João, pelo estudo, pelo
Valeu.
Seu tempo e dedicação. Que Deus possa te abençoar. E semana que vem a gente se vê de novo. Um abraço.
A gente volta do começo.
Volta do começo. Um abraço, um beijo do magro. Fui!